Ora, seja mais uma vez muito bem-vindo, está com o Observador. Eu sou Vicente Figueira e cá estou eu para mais um fio condutor. Vou tentar conduzi-lo pelo caos de histórias, por aí andam a circular pela internet, omnipresente, no mundo em que vivemos como sempre. São três as linhas das quais se faz este fio. Começamos sempre pela minha aldeia, que esta semana está a uns bons metros de altitude. É algures nos Himalaias que vamos olhar para um lago. E eu conto-lhe já daqui a pouco, e porque a internet, por muito que não gostemos de o admitir, é o local por onde ganham estatura os conflitos que por este país fora vão acontecendo. A contenda desta semana opõe dois líderes que acenderam a discussão nas redes sociais graças às farpas que foram deixando um ao outro em declarações aos meios de comunicação social. Mas para já não lhe digo mais. E para terminar, sempre em beleza, trago até si um momento unânime onde olhamos para o que a internet nos disse de bom. A semana está a ser marcada pelas sucessivas reuniões entre governo, sindicatos e patronato. A greve acabou, mas já há um pré-aviso para uma outra e, ao que parece, não se resolve toda esta inquietação. E por falar em inquietação, nada como ouvir José Mário Branco. O fio condutor volta logo a seguir.
Contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos bilhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha, cada alvorada que me ensinas, ouro em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Tantas perguntas na volta das respostas que eu trazia, quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas. Não largues esta mão no turvalinho, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque não sei, mas sei, é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber, porque não sei, mas sei, é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver, porque não sei, mas sei, que essa coisa é que é linda.
Está de volta ao fio condutor e está na hora de irmos até à minha aldeia, que hoje é um lago, o Lago Glaciar do Bubkund, um lago situado no noroeste da Índia, a 6.800 metros de altura, em pleno maciço do Tirsul, na cordilheira dos Himalaias. O lago é famoso pelas centenas de esqueletos que foram sendo descobertos nas suas beiras. Os esqueletos já haviam sido encontrados em 1942. Há quem diga até que foram descobertos antes, com base numas descrições feitas num livro de um explorador inglês no século XIX. Mas não é pela descoberta já antiga dos ossos que este lago foi uma das notícias a circular pelo quase infinito mundo da internet. Foi antes por causa do que se descobriu sobre estes mesmos ossos. Conhecido também como o Lago do Mistério, por neles estarem misteriosamente bem conservados estes esqueletos, a incógnita desta vez é outra e tem a ver com a origem genética dos ossos, que vêm assim a densar o mistério em torno deste lago. Um teste de ADN, cujos resultados foram divulgados esta semana, revela que boa parte dos ossos encontrados nas margens deste lago são uma surpreendente mistura de genética e tempo histórico. Existem pelo menos três origens genéticas diferentes e ossos com idades separadas por tanto tempo quanto 2.000 anos. Como é que diferentes perfis genéticos de diferentes alturas históricas viram os seus ossos sepultados junto a este lago, numa paisagem tão inóspita quanto remota, a 6.800 metros de altura? É uma pergunta que continua a carecer de resposta e que está a levar às mais diversas teorias na internet, desde os mais místicos, que dizem que neste lago se deram fenómenos sobrenaturais, até aos mais céticos, que dizem que os ossos foram lá colocados com o objetivo de gerar notícias e atrair turismo à região. Não vamos analisar esta discussão, até porque a contenda vem já daqui a pouco. Para já fica com The Killers, com Bones. O fio condutor volta já a seguir.
Don't you wanna swim with me? Don't you wanna feel my skin on your skin? It's only natural. Don't you wanna come with me? Don't you wanna feel my bones on your bones? It's only natural. Come and take a swim with me. Don't
E a tempo agora no Fio Condutor para irmos à contenda da semana. A troca de galhardetes de que vamos falar já a seguir aconteceu por via de declarações aos meios de comunicação social. Mesmo assim, criou um sem fim de subcontendas e discussões um pouco por toda a internet e por isso merece destaque aqui no Fio Condutor. Mais não seja também pelas figuras que envolve e, como já disse, por ter sido a contenda-mãe de muitas outras discussões que se foram tendo. Sem mais demoras, vamos então aos conflituosos desta semana, que são, de um lado, com o talento especial para a cataplana, para improvisar a geografia parlamentar e sondar sondagens, o primeiro-ministro António Costa. Do outro lado da barricada, com um talento especial para detectar circos e encenações, assumido desgostoso para com a opinião pública e crente na ideia de que a oposição se faz sozinha, falamos de Rui Rio. E o objeto desta discussão foram as férias. António Costa lançou a primeira farpa em declarações feitas aos jornalistas à saída de uma audiência com o Presidente da República, quando confrontado com as declarações do líder do PSD, que acusou o governo de ter montado um circo mediático em torno da greve, António Costa aproveitou para destacar a ausência de Rui Rio durante a semana turbulenta de greve dos motoristas de matérias perigosas. Depois desta sempre muito eloquente alusão às férias do opositor, António Costa terminou com um desejo tão venenoso quanto o sincero desejo de que Rui Rio continuasse a gozar desse período e, para manter a elegância e a elevação do debate, Rui Rio não se deixou ficar e foi ao baú irritado com a provocação de António Costa. O líder do PSD alegou que o primeiro-ministro também já tinha ido em férias em períodos críticos, apontando que o líder do Executivo estava de férias durante os trágicos incêndios de Pedrógão Grande. Ora, os partidários online debateram intensamente esta questão. Os mais afetos ao PS acusaram Rui Rio de mentir, visto que António Costa só foi de férias umas semanas depois do trágico incêndio, enquanto os militantes virtuais dos sociais-democratas argumentaram que a primeira declaração de António Costa sobre as férias de Rui Rio revela a baixeza com que o primeiro-ministro trata os opositores. Independentemente de quem tem razão, o certo é que tudo isto é uma espécie de declaração que nos diz que já estamos em ambiente de pré-campanha para as legislativas de outubro. E é precisamente para sonorizar este ambiente que vamos ouvir The Specials com este Vote For Me.
Sit and wait for us to believe.
da contenda, chegamos ao momento da aclamação. É o momento unânime onde vamos olhar para a história que esta semana a internet recebeu de braços abertos. E já imaginou Ferro Rodrigues a fazer babysitting? Eu também não, mas o homólogo neozelandês de Ferro Rodrigues, Trevor Mallard, publicou uma fotografia no Twitter a dar biberon a um bebê enquanto conduzia a sessão no Parlamento da Nova Zelândia. A fotografia fez furor de imediato. E com um bebê ao colo, as reações não podiam ser outras senão as de ternura. Mas quem é o bebê e como é que ele foi parar ao colo do presidente do Parlamento neozelandês enquanto este presidia ao debate? O bebê que Trevor Mallard estava a alimentar é o filho do deputado trabalhista Timothy Coffey. Este deputado havia anunciado o nascimento do filho em julho. O bebê nasceu com recurso a uma barriga de aluguer e com o ADN do marido do deputado, que agora regressa ao Parlamento. E foi na quarta-feira, o político regressou, depois de ter estado fora com licença de paternidade e sem outra opção, teve de levar o filho. O presidente do Parlamento, que é pai de três filhos, achou que podia dar uma ajuda ao deputado e acumular duas funções, a de presidente do Parlamento e a de babysitter. E esta é a imagem que fica, um presidente de um Parlamento que mantém a ordem enquanto não deixa que um bebê passe fome. E nem se coloca a questão da lei das incompatibilidades. Se um dia não tiver onde deixar os miúdos, é só bater à porta do Parlamento neozelandês e procurar por Trevor Mallard. E assim termina o fio condutor. E esta música é dedicada ao presidente do Parlamento da Nova Zelândia, que é, acima de tudo, um tipo porreiro. Vamos ouvir os Pulp com o tema Babies. Eu despeço-me de si. O fio condutor está de volta para a semana.
Long. I came home one day alone.